As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre dois caminhões. Aconteceu pelas 9h10 desta terça-feira na Estrada Nacional 110, em Ceras, freguesia de Casais, Alviubeira. A via em causa esteve cortada nos dois sentidos durante algumas horas, face à dimensão dos veículos envolvidos no acidente. Estiveram mobilizados 12 operacionais e ainda 5 viaturas de apoio, de entre as quais a Guarda Nacional Republicana. Os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à vítima, transferida para o Hospital de Abrantes. Um homem de 64 anos foi condenado a 8 anos de prisão pela prática de 7 crimes de abuso sexual de menores. Aconteceu na Chamusca entre 2012 e 2016. Em esclarecimento, a Procuradoria da Comarca de Santarém refere que a vítima, nascida em fevereiro de 2004, foi atacada em casa de uma tia-avó, companheira do arguido, que aguarda agora em termo de identidade e residência até que o acórdão possa transitar em julgado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tal como a Hertz adiantou nesta segunda-feira, foi necessário aplicar um plano B para que a água chegasse às localidades da Roda Grande e da Roda Pequena, na freguesia de Aceiceira. Através de um autotanque dos bombeiros de Tomar, foi injetada água na rede entre as 18 e as 24 horas, isto porque, efetivamente, não foi possível encontrar e solucionar o problema que está a ser obstáculo no normal decurso do abastecimento. A situação arrasta-se desde a madrugada do último sábado, com os constrangimentos daí decorrentes à população afetada. Entretanto, como se não bastasse, houve registro na noite desta segunda-feira para uma nova ruptura, neste caso na Roda Grande. Por isso, os serviços municipalizados de água e saneamento continuam no terreno. Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, já fez um ponto de situação em declarações à Hertz.
Neste momento, os serviços encontram-se a reparar uma ruptura existente na Roda Grande, na Rua dos Passarinhos. É um evento, entre aspas, que aconteceu já na madrugada desta noite passada. No entanto, a falta de água faz sentido já desde a madrugada de sábado para domingo. Por questões técnicas relacionadas com bolsas de ar, não foi possível conseguir fazer o abastecimento da Roda Grande até ontem à tarde, e foi preciso acionar aqui um plano alternativo de injeção de água através do autotanque dos bombeiros, o que foi feito a partir das 18 horas de ontem até cerca da meia-noite, o que veio aliviar um pouco a falta de água nesta zona, mas tínhamos a consciência que não iria resolver o problema. O que acontece é que durante esta noite houve uma nova ruptura que está a tentar ser resolvida. Previsão do abastecimento da reposição da normalidade, portanto, hoje à tarde, a expectativa de que haja água, mas estas questões são sempre muito subjetivas, pronto, é essa a nossa expectativa. No entanto, vamos ver como é que decorre e como é que a rede vai aguentar ou não esta injeção de água e este novo restabelecimento da situação e da normalidade da situação. Vamos ver.
Entretanto, na cidade, neste caso na zona da Churumela, também faltou a água na manhã desta terça-feira. Situação que chegou à redação da Hertz em jeito de lamento. Alguns residentes chamaram a atenção para o facto de os serviços municipalizados de água e saneamento não terem sequer avisado sobre este corte de água. A Hertz procurou explicações dos mares e, com efeito, confirmou-se essa falta de aviso, ou seja, nem no site daqueles serviços foi publicada qualquer nota justificativa das falhas de abastecimento que, acrescenta-se, se devem à limpeza de reservatórios.
Rádio Air, informação.
A urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar está reforçada com mais um médico para fazer face ao Plano de Contingência Regional de Saúde Sazonal. Tal como o Centro Hospitalar do Médio Tejo adiantou em esclarecimento, foi implementado o serviço de consulta aberta nas unidades de Torres Novas e Abrantes, sendo que em Tomar se optou por reforçar a própria urgência, neste caso com mais um profissional, num total de 12 horas por dia. Fonte do CHMT, contactada pela Hertz, assegurou que os utentes do Hospital de Tomar, tal como acontece com a consulta aberta de Torres Novas e Abrantes, terão acesso a meios de diagnóstico como análises, raio-x e outros exames que se entendam como necessários. Palavra de ministro. Os bombeiros municipais vão ver reconhecido o seu papel e, consequentemente, o seu salário. Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, por ocasião do aniversário da Corporação de Sardoual, assegurou que os operacionais municipais irão receber uma valorização salarial de 15% por ano até 2025, numa medida que visa a equivalência à remuneração dos chapadores. Estas palavras servem assim de reforço ao Decreto-Lei 86 de 2019, que procede à aplicação aos bombeiros municipais das categorias e das remunerações previstas para os chapadores.
Justiça histórica entre chapadores e municipais e criar um caminho de convergência que fará que até 2025, com uma valorização salarial de 15% ao ano, os bombeiros municipais converjam para aquele que é o nível remuneratório que hoje têm os chapadores nos municípios de maior dimensão. Vai também criar condições para uma carreira de chapadores florestais tão importante em zonas de floresta como aquela em que nos encontramos e para que se fizesse justiça aos canarinhos, à Força Especial de Bombeiros, que há mais de uma década dão o melhor pela segurança dos portugueses num quadro de precariedade que não era mais tolerável. É neste quadro que tenho consciência que este diploma não resolveu todos os problemas, mas deu vários sinais de justiça que é devida. E por isso trabalharemos todos com os municípios, como o município do Sardoual, que bem sabe que o investimento que faz na segurança das populações é um investimento decisivo, é uma opção política que enobrece as políticas públicas. Trabalharemos com a Liga dos Bombeiros, que tem sido um parceiro exigente, um parceiro reivindicativo, cuja frontalidade e transparência admiro. Trabalharemos com todas as estruturas que são parceiros neste projeto de transformação.
Portugal tem um trágico registro de mortes por inalação de monóxido de carbono, sendo que o caso mais recente aconteceu no distrito de Castelo Branco, precisamente na cidade do Fundão, onde 3 pessoas perderam a vida quando expostas ao citado gás, que é altamente tóxico. Durante os últimos anos, contam-se dezenas de mortes pela mesma causa, sendo que a região centro se assume neste particular como um ponto negro. Com a chegada das temperaturas baixas, ainda são muitas as pessoas que recorrem a meios de aquecimento com carvão, em especial as chamadas braseiras, algo que as coloca em risco de vida. Importa, pois, ter em consideração um conjunto de conselhos que salvam vidas. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Aças Médio Tejo, em declarações à ERTE, deixou esse alerta, ao mesmo tempo que recomendou outros meios para combater as baixas temperaturas.
O principal cuidado é não optar por estas formas de aquecimento, porque aquecer qualquer divisão da casa, uma cozinha, uma sala, um quarto ou a casa toda, com carvão, com utensílios, com aparelhos que utilizem o carvão, é muito perigoso, porque normalmente o monóxido de carbono, que é o causador destas intoxicações e infelizmente que causa muito recentemente a morte daquelas 3 pessoas, não dá sintomatologia que a pessoa se aperceba. A pessoa vai ficando muito, muito sonolenta, vai ficando quentinha, porque está o ambiente quente, mas a sonolência é realmente provocada depois pela falta de oxigênio nos tecidos, sobretudo a nível cerebral, e a pessoa acaba por se ir intoxicando sem ter essa noção. A pessoa parece que está assim a ficar mais sonolenta porque está muito quentinha, mas não, está sonolenta por causa realmente do que o monóxido de carbono provoca. É preciso ter muito cuidado no aquecimento das casas. Qualquer aparelho a carvão não deve ser usado. Eu sei que há pessoas que infelizmente ainda não terão outros meios de aquecimento, mas nunca se deve deixar uma divisão fechada, com qualquer aquecimento a carvão ativo. Portanto, porque é muito perigoso, as pessoas acabam por falecer, acabam por ficar intoxicadas sem dar conta. É preferível aquecermos na impossibilidade de se aquecer a casa, aquecer pelo menos uma divisão com equipamento elétrico, de forma que se mantenha pelo menos essa divisão quente. E outra coisa muito importante também, a nível das habitações, é o calafetar das portas e janelas. Se nós conseguirmos uma certa temperatura dentro de casa, depois calafetando as portas e janelas, nós conseguimos manter mais essa temperatura. Bem, podemos também falar que não é só a casa que nós devemos manter quente e que nós podemos ter na casa a forma de combater o frio. Devemos lembrar-nos dos agasalhos que devem ser usados, não usar roupas muito justas, mas várias camadas de roupas. Às vezes as pessoas vestem uma roupa muito grossa, muito quente, e sentem frio. Não se deve usar só uma camada de roupa, devem-se usar mais camadas de roupa e não muito apertadas, não muito chegadas ao corpo. Também a higiene pessoal é importante. O banho muito quente faz com que uma camada protetora da pele seja removida e, portanto, depois perde-se mais calor do próprio corpo. Devemos tomar banho com água morna. A alimentação, os chás quentes, as sopas quentes, é muito importante. Evitar depois sair da casa nas horas de mais frio, mas no entanto as pessoas que têm que trabalhar assim nessas horas devem precaver-se e devem utilizar aquilo que já há pouco referi, os chamados agasalhos, que devem proteger o corpo e não deixar efetivamente que as temperaturas baixas que sejam atingidas pelas temperaturas baixas. São estes os conselhos que gostava de dar, relembrando da casa, da alimentação, a higiene pessoal, os agasalhos que devem ser usados.
Já nesta quinta-feira, que a freguesia de Aceiceira irá ser convidada especial do convívio, estará a cargo da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, iniciativa de cariz mensal e que tem por norma destacar todos os territórios do Conselho Nabantino, numa iniciativa de promoção e que visa ainda aproximar Tomar à comunidade que reside na capital. Em destaque, como disse a Hertz Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, vai estar tudo aquilo que de mais representativo existe naquela freguesia.
E esta oportunidade chegará no próximo dia 7 de novembro, quinta-feira, onde vai ser realizado o jantar de confraternização e promoção da freguesia da Aceiceira. É um jantar onde nós pretendemos mostrar aos nossos conterrâneos em Lisboa e aos convidados o nosso artesanato, as nossas vivências, o folclore, a cerâmica e a sua gastronomia. Nós contamos ter neste jantar alguns colegas presentes junto também de algumas autarquias de Lisboa, das freguesia e do nosso concelho, e esperamos e temos essa expectativa que seja um dia de promoção da nossa freguesia e também do nosso concelho. Temos o nosso livro que ao fim e ao cabo resume um pouco e é um mote para nós resumirmos um pouco a história da Aceiceira. O nosso livro Aceiceira em Miúdos, de Nuno Garcia Lopes. Nós contamos ter a presença tanto do Nuno como do Zé Lima, ilustrador, e será um momento interessante também para as pessoas perceberem um pouco a riqueza histórica.
Tomar irá receber a 16 e 17 de novembro a segunda edição do torneio Esgrima Histórica. Será entre as 9 e as 18 horas numa organização da Tomar Honoris e com o apoio do município Nabantino. Está em causa uma competição que deverá contar com cerca de 70 participantes, ou seja, com um potencial turístico e económico associados. Filipe Pires, da Tomar Honoris, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Temos três momentos. Um que é dentro do pavilhão, que é a competição propriamente dita, onde vamos ter de vários escalões etários, divididos por infantis, cadetes e séniores, onde vamos poder ver a espada rapier a funcionar, a espada Federschwert, que é uma espada de aço medieval, também uma espada de sintética medieval, que é uma espada mais ou menos de plástico, e umas espadas de espuma medieval também. Isto dividido entre sábado e domingo, os mais novos no sábado, com as espadas todas mais leves, mais tranquilas, e no domingo as categorias de rapier e Federschwert. Depois, temos, em conjunto com isto, vamos ter os duelos que irão ser no Centro Histórico de Tomar. Ou seja, dentro da parte do Centro Histórico, na Corredora, Praça da República e nas perpendiculares e paralelas que fazem essas duas ruas e essa praça, vamos ter alguns duelos em que os concorrentes, os atletas, irão desafiar uns aos outros. Ou seja, eu tenho uma espada rápida e posso desafiar outro colega meu, outro atleta, um espanhol ou um italiano, e pá, vamos fazer um combate de rapié e vão para a Praça da República fazer esse combate, ou vão para nos vários locais que irão estar depois assinalados. Depois, com isto, iremos ter também os vários workshops de esgrima que irão estar implementados lá dentro do próprio pavilhão também.
A Câmara Municipal de Alvaiázere aprovou o orçamento e demais documentos provisionais do município para o ano de 2020, com os votos favoráveis dos eleitos do Partido Social Democrata e os votos contra dos dois vereadores do Partido Socialista. Os documentos provisionais, que vão agora ser submetidos à deliberação da Assembleia Municipal, estão em linha com a estratégia do atual Executivo, que tem como principais prioridades a implementação de medidas de atração de investimento e de desenvolvimento económico, com vista a potenciar as oportunidades de emprego, bem como a instituição de políticas de âmbito social, nomeadamente de apoio à família, com o intuito de contribuir ativamente para a fixação de pessoas. O orçamento para o próximo exercício ascende a um total de 10.373.000 euros, representando um aumento de 8,4% relativamente ao ano anterior, facto que assume ainda maior relevância por quando se prevê uma diminuição da despesa corrente e um aumento do investimento em 18,1%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere investiu nos últimos dois anos cerca de 170 mil euros em melhorias estruturais no pavilhão municipal, espaço que, recorde-se, foi inaugurado há perto de 23 anos. Está em causa um equipamento que tem muita utilização, não só de clubes e atividades do concelho, mas ainda do agrupamento de escolas, pelo que a autarquia entendeu por bem avançar para um conjunto de intervenções, desde logo a substituição das chapas da cobertura e das escaleiras, a colocação de novo piso em madeira e de novas tabelas de basquetebol, substituição da iluminação convencional por LEDs, assim como a colocação das cadeiras nas bancadas para o público.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.